A era de juros negativos chegou oficialmente ao seu fim depois que o Banco do Japão elevou a taxa básica de juros, o que não acontecia desde 2007. E esse é um ato simbólico de um período importante da história financeira mundial em que os principais bancos centrais do planeta mantiveram as taxas de juros em território negativo e por vários anos. E o Japão era o último país a ainda insistir nesta política altamente extraordinária. Então é preciso colocar em contexto o que o Banco do Japão está fazendo, quais serão os próximos passos e como essa política pode repercutir no restante do planeta, porque sim, pode ter consequências no mundo inteiro. E é sobre isso que eu quero falar neste vídeo. E começando logo então com esta política do Banco do Japão, como temos aqui na tela o gráfico, que desde 2016 que a taxa básica estava em menos 0,10%. E depois dessa reversão de política monetária que foi iniciada pelo Fed, subindo os juros num aperto monetário intenso, em que foi seguido pelo Banco Central Europeu, pelo Banco da Inglaterra, por outros bancos centrais da Europa, pelo Banco Central da Suíça, inclusive, o Japão ainda insistia com essa política extraordinária de juros negativos, mas como a inflação lá estava pegando, todo mundo já imaginava que em algum momento essa política seria revertida. Inclusive porque o novo banqueiro central, o Kenzo Ueda, que substituiu o Haruhiko Kuroda, que havia implementado uma série de medidas muito estimulativas, eu já vou falar sobre elas. A missão agora do Ueda era eliminar boa parte deste arsenal monetário estimulativo de compra de ativos, de juros negativos, de controle de curva de juros. E antes de falar do que foi anunciado, é importante também mostrar a inflação, e mostrar até a inflação, a taxa de juros real, que o Japão dos países desenvolvidos era o que ainda é o que tem a taxa de juros real mais negativa, porque a taxa básica agora está em zero e a inflação ainda está acima de 2%, a meta é 2%, portanto, inflação, taxa de juros real em menos 2,2. E o movimento de elevação de juros também, os mercados vinham especulando que deveria acontecer a qualquer momento, porque a inflação está mais elevada, sim, e de forma persistente. E houve agora na semana passada, que foi no dia 15 de março, os sindicatos, um grupo sindical do Japão, anunciou os maiores aumentos salariais em 33 anos. Estão pressagiando uma mudança no Banco Central. Foi um aumento de 5,28%. Para o Japão, isso é muita coisa. E para quem está mais familiarizado com os aumentos de preços recentes no Japão, realmente foi uma mudança brusca de paradigma, porque foram décadas de inflação muito contida e nos últimos 2 anos a inflação é percebida pela população, inflação de alimentos é percebida pela população. Quando eu estive no Japão, e que foi em outubro e novembro de 2022, isso já se notava. Mas com a depreciação do iene, que eu já vou trazer mais alguns dados, que persistiu nos últimos meses, essa inflação de preços hoje está incomodando o trabalhador japonês. Deixa eu mostrar aqui então mais um dado, ó, que é a estimativa do Core CPI, que é o núcleo da inflação no Japão, que ainda está agora para o próximo mês quase em 3%. Essa é a expectativa de mercado. E eu vou colocar então aqui a taxa de juros, que foi então elevada para zero, por isso que eu digo que ainda é simbólico, mas é o início de um processo de reversão de política monetária altamente estimulativa, e desde 2016 que estava abaixo de zero, mas desde 2007 que não havia um aumento de juros no Japão. Realmente uma política de tantos anos, num patamar assim inédito, que ninguém imaginava que poderia perdurar por tanto tempo, mas cá estamos. E a inflação, aqui vamos até colocar o mais recentemente, a inflação que disparou em 2022, como eu comentei, chegou no final do ano acima de 4%, Japão a gente está falando. E agora ainda se situa em 2,2, sim, está em queda, mas ainda persiste aquela inflação mais pegajosa ou mais grudenta, o núcleo aqui em 2%. E o que foi então anunciado? Além da elevação da taxa de juros, portanto, abandono de taxas negativas, o Banco Central Japonês também, ele eliminou o controle da curva de juros, porque ele havia tabelado o rendimento máximo do título de 10 anos. Até vou colocar aqui um gráfico inteiro na tela, que mostrar a taxa de juros do JGB, Japanese Government Bonds de 10 anos, com a taxa básica em azul. O que a gente pode ver é que a taxa estava bem próxima de zero, mas nos últimos anos, com o processo de reversão das taxas no mundo inteiro, o Tesouro americano chegou em acima de 5%, agora está mais próximo de 4,3%, mas chegou em 5%. Isso exerce uma pressão também nos bonds japoneses, e por isso o Banco Central foi flexibilizando. Antes, o teto do rendimento do Tesouro de 10 anos era 0,10%, aí flexibilizaram para 0,25%, aí para 0,50%, e aí para 0,50% e 1%, e agora abandonaram este teto, mas ainda assim não abandonaram as compras de tesouro japonês. Então, o que eles chamam de Large Scale Asset Purchase, que é compra de ativos em larga escala, isso permanece. Então, é uma elevação de juros, mas ainda que se diz dovish, ou pombo, porque as políticas estimulativas, elas ainda prosseguem, como as compras de ativos no mercado. Mas a sinalização já começou de que o Banco do Japão precisa também conter e possivelmente cessar as compras de ativos e até reverter o seu balanço, o que é muito difícil, porque no caso japonês, aí eu vou mostrar mais um gráfico aqui, ó, vamos lá. No caso japonês, o experimento monetário de injeção de liquidez, criação de dinheiro, foi tão intenso e tão radical, e é o mais radical de todos quando a gente compara os ativos totais detidos pelo Banco do Japão em relação ao PIB da economia do país, já superou 127%. No caso dos Estados Unidos, é 27%, sendo que o Fed vem caindo. Aqui tem este gráfico mostrando o Banco Central do Japão, os ativos totais, como a disparada inicia bastante a partir de abril de 2013, com o banqueiro central Kuroda, e ampliou muito nos últimos anos. E aqui embaixo, então, temos o Japão, quanto saiu em abril de 2013, balanço do Banco Central em relação ao PIB, ativos totais em relação ao PIB, saiu de 32% para agora, em março de 2024, para 127%. É impressionante. E nos Estados Unidos, saiu de 19% e agora é 27%. O pico nos Estados Unidos foi um pouco mais, mas como o Fed está reduzindo o seu balanço, agora diminuiu este indicador. Mas esse foi o nível de estímulo, e quando a gente relembra a política do Banco do Japão, era o que eles chamavam de QQE, não apenas o quantitative easing, que é o afrouxamento monetário, compra de ativos, mas também o qualitative easing. Então era qualitative and quantitative easing, afrouxamento monetário quantitativo e qualitativo, porque ele estava comprando tudo que é tipo de ativos, e agora ele anunciou que vai parar de comprar pelo menos os ETFs e também os fundos imobiliários, porque no Japão até isso o Banco Central estava comprando. Então, sem dúvida que é um ato importante de mudança de paradigma de política monetária, ainda assim deixa o Banco do Japão num patamar de estímulo relativo quando a gente olha para os outros países, e é por isso que o iene ainda vem se desvalorizando. Como a gente pode ver aqui neste gráfico, onde mostra o iene que está tocando, testando as mínimas desde 1990. Então é um patamar, sim, importante. E por que que o iene se desvalorizou? Porque se agora ele está subindo os juros, será que não era para o iene se valorizar, como muitos até esperavam? O problema é que a direção foi mudada, mas quais serão os próximos aumentos de juros? Não está dado, não foi sinalizado, e o Banco Central não quis se comprometer com isso, e até não foi unânime a decisão, foi 7 votantes contra 2 que achavam que não deveriam ainda aumentar os juros. Então, olhando para frente, ainda não está claro se essa reversão será realmente uma volta a um nível normal de juros, que hoje em dia o normal seria mais ao redor de 2% a 3%. Hoje parece que o Japão está muito distante disso. E, portanto, o iene segue pressionado. Vamos colocar aqui mais uma do gráfico do iene, ó, testando agora 151,6 ienes por dólar, quase testando a mínima do que foi em 2023, agora em novembro, e a gente teria que voltar mais no tempo aqui, deixa eu até colocar 5 anos, ó, vamos lá. Voltar mais no tempo, teremos que voltar lá para julho de 90 para ver um nível de câmbio tão depreciado da moeda japonesa. Só que aqui é o problema para o Banco do Japão, porque se o iene desvaloriza mais ainda, vai também pressionar a inflação de preços doméstica, e ele vai se sentir forçado a aumentar juros mais do que gostaria. E nesse movimento de desvalorização do iene, a bolsa japonesa atingiu novamente a sua máxima histórica, o que não acontecia desde dezembro de 89, que foi o pico do índice Nikkei, que era o ápice da bolha especulativa do Japão da década de 80. Olhando aqui no gráfico, até vou colocar aqui em todos, ó. Desde então, de dezembro de 89, que não ultrapassava aquele topo histórico. Lá se vão praticamente 35 anos. Impressionante. Isso significa que em todo esse período, o Nikkei subiu quase 3%, mas em iene. Se analisarmos o Nikkei pela taxa de câmbio, aí a foto é um pouquinho diferente. Até por essa recente queda do iene, aí temos a seguinte performance: uma queda de 2,40% em todo esse período. É impressionante. O experimento japonês é realmente algo que desafia os livros de economia, o bom senso, a história, e cá estamos depois de tantas décadas de política monetária extraordinária. Só que os mercados, eles também estão apostando na desvalorização do iene. Aqui a gente pode mostrar mais um gráfico que eu mostrei em vídeos passados. Eu vou colocar até aqui um vídeo que eu fiz já tem um ano e meio sobre o trade mais importante do Japão, que é justamente essa reversão de política monetária e uma possível alta do iene, que agora ainda não estamos vendo. Mas o mercado aqui está apostando bastante. Aqui são as posições vendidas na moeda japonesa, que é capturada aqui pela, vamos lá, pela CME, aliás, pela CFTC, que é Commodity and Futures Trading Commissions. Então, ainda estamos com posições bem negativas aqui, apostando na queda do iene. Mas se há uma reversão maior de política monetária, um aumento de juros no próximo mês, e se o Fed começa ele a cortar os juros, isso pode beneficiar o iene e ele se valorizar. E com tanta gente vendida no iene, pode até gerar um short squeeze. Então, os vendidos, os que apostam contra o iene, vão ser espremidos, forçados a recomprar a moeda japonesa, e o iene pode se valorizar fortemente. E esse é um movimento importante, não apenas do iene valorizando, mas também do juro subindo no Japão, porque o Japão é um país que tem uma conta corrente superavitária por anos, por décadas, e isso fez com que os japoneses acumulassem muitos ativos no estrangeiro. Isso significa, para quem gosta de macroeconomia, que a chamada posição de investimento internacional, a japonesa, é das mais positivas do planeta. Quer dizer que os japoneses têm muito mais ativos no estrangeiro do que os estrangeiros têm ativos no Japão. Então, os japoneses têm menos passivos a favor do estrangeiro do que eles têm ativos lá fora. E se há uma mudança de paradigma, os juros começam a subir e agora há um rendimento no Japão, taxas positivas, pode haver uma repatriação maciça de ativos. Tem ações nos Estados Unidos, os japoneses têm ações, têm ativos imobiliários, vende esses ativos para repatriar o dinheiro, trazer de volta para o Japão, para aproveitar a taxa de juros agora positiva, o que pode apreciar ainda mais o iene. E como o iene é a moeda de carry trade, ou a moeda do carrego, muitos investidores se alavancam no iene para apostar em mercados que estão dando rendimento maior. Essa é uma reversão de política que pode também, como a gente já falei em outros vídeos, gerar um tsunami financeiro, porque vai reverter fluxos de capitais importantes no mundo inteiro. E aqueles que estão alavancados em iene, vendidos em iene, vão ser obrigados a fechar essas posições, o que acelera ainda mais uma apreciação do iene. Então é preciso ficar atento a esse movimento agora do Banco do Japão, os próximos passos. Era o último remanescente que ainda insistia em juros negativos, mas agora, oficialmente, esta era financeira, esse período da história financeira do mundo em que tivemos tantos países com juros em território negativo, finalmente isso chegou ao fim. Era uma anomalia da história que não poderia se sustentar por tanto tempo. Ainda assim, desafiou todas as previsões e cá estamos desde 2007, que o Banco Central do Japão não elevava a taxa de juros. E toda essa reversão de capitais, caso ocorra, vai ter impacto nos mercados no mundo inteiro, inclusive no Tesouro Americano, inclusive nas ações americanas. Por isso que as ações do Banco Central do Japão podem ter fortes repercussões nos mercados financeiros mundiais, inclusive no Brasil. Espero ter gostado mais desse vídeo. Vou colocar então esses dois sobre o Japão, para quem quiser ainda mais um pouco de contexto. Se inscreva no canal, ative o sininho. Espero que tenha gostado e voltamos no próximo. Valeu!